Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, livro que nós temos feito a exposição sequencial desde de algumas semanas atrás. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 22 do capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 22. Amém? Atos capítulo 2, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmo sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu trono permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele compõe a última parte deste primeiro sermão pregado na igreja cristã, registrado nas Sagradas Escrituras. A primeira pregação feita pelo apóstolo Pedro, ela é feita e registrada a partir do versículo 14, e nós já fizemos a exposição até o versículo 21, e hoje a partir do versículo 22 é o que vamos expor. E essa pregação, ela foi uma resposta ao evento do derramamento do Espírito Santo, registrado no versículo 1 até o versículo 13 do mesmo capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos e ali, de repente, escutam um som como de um vento impetuoso, e a casa se enche daquela presença e são distribuídas línguas de fogo sobre cada um daqueles que estão ali, que começam a falar em outras línguas que não a língua deles, mas as línguas daqueles povos, daqueles que haviam se deslocado para Jerusalém por ocasião daquela festa do Pentecoste. E as pessoas que tinham vindo de todas as nações, de todas as regiões de debaixo da terra, é o que registra a palavra de Deus, cada um conseguia entender o que estava sendo dito na sua própria língua, e ficaram admirados com isso. E a pergunta que se repete três vezes nessa primeira grande perícope do 1 ao 13 é: como é que nós conseguimos ouvir falar cada um na nossa língua materna? Línguas diferentes. Esses homens estão falando, e a última vez que essa pergunta aparece é no versículo 11, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eles estavam falando em outras línguas que poderiam ser compreendidas, que eram compreendidas, e eles falavam a respeito das grandezas de Deus. Não eram línguas que não podiam ser entendidas, mas elas eram perfeitamente compreendidas. Eles estavam falando das grandezas de Deus. As informações que estavam sendo ditas eram perfeitamente compreendidas, mas o evento em si causou tamanha perplexidade naqueles homens, e alguns que não entendiam em nada o que estava acontecendo chegaram a dizer ali no último versículo 13, dizendo: eles estão bêbados. Eles estão falando coisas à toa, e esses que disseram isso nada entendiam. E então Pedro se levanta com os 11 e começa a explicar o que estava acontecendo. Esses homens, eles não estão bêbados, como alguns de vocês estão julgando. Mas o que está acontecendo, e aí o apóstolo Pedro começa a fazer uma teologia bíblica, apontando o que estava acontecendo ali, explicando a partir do que a palavra de Deus explica. Naquela época eles não tinham o Novo Testamento ainda, então os textos que ele traz são do Antigo Testamento. Ele fala sobre o texto do profeta Joel, dizendo: o que está acontecendo foi o que foi predito, o que o profeta Joel já havia dito, que nos últimos dias isso aconteceria, o Espírito seria derramado sobre toda a humanidade, e eles falariam, profetizariam sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos, sobre servos e servas, e falariam das grandezas de Deus. E nesse tempo também veriam sinais no céu, terremotos, guerras e outras coisas que quem esteve na escola bíblica dominical hoje pode estudar e aprofundar nesse assunto. E diz ali: até que venha o grande e último dia do Senhor, o dia do juízo, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim nós terminamos a exposição da semana passada. No versículo 22, o apóstolo Pedro vai naquele ritmo de discurso, de pregação, e ele traz um vocativo, uma palavra que chama a atenção, que tem o objetivo de novamente despertar a sua audiência para perceber o que ele estava falando, e: ei, despertem! E ele diz: israelitas, escutem o que vou dizer. E ele começa a anunciar de forma clara o evangelho. A primeira pregação registrada é uma pregação muito evangelística, tanto evangelística, que depois, no versículo 37, que nós não lemos hoje, mas que vem depois desse texto, as pessoas falam: e agora, o que a gente faz com essas informações? Ele diz: arrependam-se, arrependam-se, já que vocês estão entendendo essa mensagem evangelística, não continuem do mesmo jeito que vocês estão. E ele começa então essa mensagem evangelística, a mensagem do Evangelho, do derramamento do Espírito Santo, trazendo antes da boa notícia do Evangelho, a má notícia. A mensagem ali no versículo 23 diz, não, vamos ler desde o versículo 22, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, e reparem como esse pronome, vocês, aparece repetidamente. Ele foi aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Jesus, santo, Jesus, sem pecado, aprovado por Deus, fez sinais, manifestou a glória de Deus, ele foi revelado a vocês, ele andou entre vocês. Como vocês mesmos sabem, vocês sabem do que eu estou falando, o apóstolo Pedro disse ali. Versículo 23, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. E a primeira parte dessa mensagem evangelística, por ocasião do derramamento do Espírito Santo, é que Jesus foi morto por causa do nosso pecado. Sobre nós recai a culpa pela morte de Jesus. É o que ele diz ali, Pedro diz, vocês mataram a Jesus. E é certo que aqueles israelitas que estavam ali, alguns tinham vindo de lugares distantes, talvez não estivessem presente na hora da crucificação de Jesus, mas sobre eles também recaía esta culpa. Aliás, sobre todo ser humano pecador. Jesus foi crucificado, foi morto por causa do meu e do seu pecado. A culpa é nossa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui nós temos uma doutrina muito importante da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. No versículo 23, isso aconteceu conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Ao mesmo tempo que era plano de Deus, o que Deus determinou que acontecesse, ao mesmo tempo a culpa e a responsabilidade é do ser humano. É a concorrência dessas duas coisas que aparentemente são paradoxais, mas que convivem e aparecem muitas vezes nas Escrituras. A responsabilidade é nossa, foi plano de Deus, mas a culpa pela morte de Jesus é nossa e não dele, por causa do nosso pecado. E essa é a primeira má notícia antes da boa notícia, porque se não tivermos consciência da má notícia, da gravidade, da sujeirada que é o nosso pecado, da tristeza que é o nosso pecado, a cruz não tem significado algum. Não há uma compreensão a respeito da mensagem da cruz, porque Jesus morre aprovado por Deus, santo, sem pecado, sem culpa, mas ele carrega sobre ele a nossa culpa. Mas pastor, eu não estava lá, sequer eu era nascido. E aqui é uma compreensão teológica de que nós já nascemos com essa culpa, com essa responsabilidade. A culpa pela morte de Jesus é nossa, por causa do nosso pecado. Isso é o que o apóstolo Pedro está anunciando ali e que ecoa pela eternidade essa mensagem. É por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, que Jesus carregou aquela cruz e foi crucificado. E aquele que tem dificuldade, ou que não aceita essa mensagem, que acha que não é bem assim, eu não tenho nada a ver com isso, ele não entendeu a mensagem do Evangelho, porque isso só é discernido espiritualmente, quando Deus nos alcança com a sua graça, o Espírito Santo nos revela isso e nos dá um profundo senso de consciência de quem nós somos, pecadores, completamente depravados, gente que não tem condição nenhuma, crédito, mérito algum em si mesmo para se apresentar aceitável diante de Deus. Nós matamos a Jesus. A culpa é minha e sua. E embora talvez a mente faça assim, mas eu não estava lá, e se você tem essa convicção e essa tristeza por causa da morte de Jesus, que foi por conta do meu e do seu pecado, do nosso pecado, a gente entende, ele morreu por minha causa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, não está em nós. E se essa dura realidade é difícil de compreender e de aceitar, é porque isso não se discerne naturalmente, senão espiritualmente. Se eu continuo insistindo, dizendo, eu não sou uma pessoa tão má assim, pastor, como o senhor está falando, eu faço coisas boas, eu ajudo as pessoas, eu sou bom, eu posso ser aceito diante de Deus, você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Nós não somos essencialmente bons, somos, por conta do pecado, essencialmente maus, e precisamos da graça de Deus. E se depender dos nossos esforços humanos exclusivamente, o mundo não vai melhorar, antes ele vai de mal a pior, como nós temos visto. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 53, versículo 5, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deveria estar sobre nós, mas estava sobre ele, e pelas feridas que ele recebeu, as nossas feridas foram saradas. Mas a responsabilidade, a culpa é nossa. E o cristão, o crente, ele é, da sua essência, aquele que caminha em arrependimento. Aquele que reconhece Deus, eu caí, eu errei, eu fui gerado em pecado. E se não tem arrependimento, não tem vida cristã. Tanto que a mensagem do Evangelho, quando no versículo 37, quando eles perguntam, e agora Pedro, o que a gente faz? A palavra dele é arrependam-se. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando começa a sua pregação, a primeira palavra que ele diz é arrependam-se, porque está próximo e já chegou o reino dos céus. Se a gente não tem arrependimento, se a gente não reconhece o nosso pecado, se a gente não se entristece com a gravidade da responsabilidade de saber que nós matamos a Jesus, a responsabilidade foi nossa, nós não entendemos ainda o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos traz essa tristeza. E não uma tristeza conforme o mundo que leva à perdição, mas uma tristeza conforme Deus que nos leva ao arrependimento e à salvação. E se essa tristeza em seu coração, se você compreende, a culpa é minha, eu sei, eu entendo, é o que a palavra de Deus nos revela, a minha natureza é caída, e eu faço o que eu faço de errado, por causa da minha natureza, os pecados que eu acabo fazendo, machucando as pessoas, me machucando, é por causa dessa minha natureza de pecado, que eu não dou conta de mudar, de transformar por mim mesmo, eu estou perdido, e é o que nós lemos no versículo 21, acontecerá que todo aquele que invocar o Senhor será salvo, mas só invoca o nome do Senhor aquele que reconhece que está se afogando, aquele que reconhece que as suas forças já acabaram, que não tem competência, não tem capacidade de se salvar por si mesmo, e fala: Senhor, me acode, me salva, me ajuda, porque por mim mesmo eu não dou conta. Antes da boa notícia, a má notícia: vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, mas a responsabilidade é nossa. Essa é a mensagem do Evangelho no derramamento do Espírito Santo. Então, se há desculpas, justificativas, se a gente fica tentando dar algum tipo de explicação por causa do nosso pecado, porque afinal, é isso que tem sido feito desde o começo da história. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, o que você fez? Em vez de Adão falar: a culpa foi minha, eu comi, ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. E quando a gente não reconhece o nosso pecado, o nosso erro, a gente diz: não, meu pai é muito chato, a minha mãe, ela me perturba muito, meu filho me tira do sério, meu marido não me dá atenção, pastor demora muito pregando, essa igreja não me reconhece, a gente dá todo tipo de justificativa para o nosso pecado, mas a gente precisa reconhecer: a culpa é nossa. E se a gente reconhece, a gente está no caminho de sermos salvos, porque já fomos alcançados, porque ninguém reconhece o seu próprio pecado por si mesmo, porque estava morto e cego espiritualmente. E quando somos iluminados pelo Espírito Santo, a gente olha para a gente e fala: a situação está feia. Não tenho esperança em mim mesmo. Não tenho esperança em mim mesmo. Mas aleluia! Depois da má notícia, vem a boa notícia. Versículo 24 traz: Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porém, conjunção coordenada adversativa. Todavia, apesar disso, apesar de vocês serem culpados e terem matado Jesus, Deus o ressuscitou e o trouxe de volta. A mensagem do Evangelho no derramamento do Espírito Santo nos diz que Jesus foi ressuscitado, vencendo o poder mortífero do pecado. A ressurreição de Jesus aponta para a gente a esperança. A morte não tem a última palavra. A morte entrou na humanidade por causa do nosso pecado. É verdade. Nós não temos condições em nós mesmos de nos salvar, mas nós podemos olhar, não mais para a cruz, mas para o túmulo vazio, onde a anunciação da ressurreição de Jesus emana e diz para a gente: a morte foi vencida porque Deus ressuscitou a Jesus, porque não era possível que a morte retesse o nosso Salvador. Ele foi livrado da agonia da morte para apontar esse caminho do poder da ressurreição para as nossas vidas. E essa mensagem da ressurreição é central nessa pregação. Do versículo 22 até o versículo número 36, nós temos 14 versículos. E desses 14 versículos, 8 versículos são dedicados a falar sobre a ressurreição, toda vez que a Bíblia ela emprega um texto maior falando a respeito de um tema, olhe para esse tema com atenção. Ela quer dar ênfase e destacar aquele tema, e o tema dessa mensagem é a ressurreição de Jesus. E mais uma vez, Pedro vai fazer o que ele fez, explicando sobre o derramamento do Espírito Santo, trazendo um texto do Antigo Testamento que aponta para Jesus. Aliás, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E ele passa a dizer, versículo 25, porque Davi fala a respeito dele, a respeito de Jesus, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Jesus tinha a esperança do Messias. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás da alegria da tua presença. Davi era profeta, e essa é uma palavra de um salmo profético que aponta para Jesus. Mas quando nós lemos esse texto, a gente fala: será que Davi está falando a respeito dele mesmo? Ou está falando a respeito de Jesus? E nós não temos como saber o quanto de consciência ele tinha do valor profético da palavra dele. Fato é que ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo e registrado pelo Espírito Santo. Isso foi, e aqui Pedro menciona e traz essa interpretação autoritativa, dizendo: olha, o próprio Davi já falou que o santo de Deus, Jesus, aquele que foi aprovado, seu corpo não veria a corrupção, não se decomporia, e depois de 3 dias então ele é ressuscitado antes que seu corpo começasse a apodrecer, e ele é ressuscitado num corpo glorificado. E para que não fique dúvidas a respeito da intenção do texto bíblico falar a respeito de Jesus, Pedro traz um outro vocativo. Ele fala: irmãos, versículo 29, permitam-me falar-lhe claramente a respeito do patriarca Davi. Se vocês têm dúvida de que ele está falando ou não de Jesus, deixa eu explicar para vocês. Ele diz: Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi foi um grande rei, um homem usado por Deus, mas ele morreu e não ressuscitou. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Davi estava falando a respeito de Jesus, e Pedro deixa isso bem claro nessa explicação: a ressurreição de Jesus, da qual eles foram testemunhas, é o que diz Pedro. O texto bíblico disse para a gente ali no capítulo 1 de Atos que Jesus esteve 40 dias com eles até que ele fosse elevado às alturas. E Pedro está dizendo: esse poder da ressurreição tirou Jesus da morte e ele opera em nosso meio. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele faz uma oração ali dizendo, no capítulo 3, versículo 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição é um tema importantíssimo, central na nossa fé cristã. E ele fala, segue ali no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 10, conhecer o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição entre os mortos. O que ele estava dizendo é: os sofrimentos que a gente tem no tempo presente por Cristo, eles não se comparam ao poder da ressurreição operada em nossas vidas. E recentemente, quando a gente fazia a exposição de Efésios, isso foi bem explicado, Efésios capítulo 1, versículo 18, quando Paulo ora pelo povo de Éfeso, ele diz: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele diz: olha, que vocês entendam isso que vocês estão vivendo de experiência cristã, e a qual é a suprema grandeza do seu poder entre nós, os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Ele está falando: eu quero que vocês conheçam esse poder. Ele termina o raciocínio dele dizendo: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. A mensagem do Evangelho é a mensagem da ressurreição. É a mensagem que nós podemos encher o nosso coração de esperança e dizer: Deus, a morte não tem a última palavra, ainda que o meu corpo, ainda que esses elementos naturais, com o tempo eles vão se desfazendo, eu vou ficando mais fraco, e ainda que eu seja acometido de uma doença que me leve para a sepultura, no último dia eu serei ressuscitado, e a morte não tem a última palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: eu quero experimentar o poder da ressurreição e tomar parte nos sofrimentos de Jesus. E se eu tenho algum sofrimento nessa vida, eu tenho propósito nesse sofrimento. Não é um propósito aleatório, não é um sofrimento sem objetivo. Mas o poder da ressurreição, que já opera nas nossas vidas, ela começa a produzir vida na nossa mente, nos nossos relacionamentos. E se não fosse pelo poder da ressurreição nas nossas vidas, não teríamos sido regenerados. Inicialmente tirados da condição de mortos espiritualmente para a condição de regenerados, vivos espiritualmente, ressuscitados. E por isso a gente tem esperança de que a gente continue a viver nesse mundo entre já alcançados, mas ainda não completamente glorificados, experimentarmos esse gradativo processo de redenção e restauração na nossa vida pelo poder da ressurreição. E ele opera na minha mente, na sua mente e no nosso coração. No nosso coração. E o pecado que ainda luta do velho homem, dia a dia, pelo poder do Espírito Santo, vai sendo vencido. E a morte que a gente ainda experimenta em alguma medida quando a gente peca, porque a gente ainda peca, ele vai sendo vencida quanto mais o Espírito Santo de Deus vai tomando espaço na nossa vida, na nossa mente, nos nossos relacionamentos, nos nossos desejos, nas nossas afeições. E o poder da ressurreição trazendo vida para a gente. E quando o pecado vai sendo vencido, a gente vai experimentando a paz que excede todo entendimento, e a alegria e esse poder da ressurreição. O corpo continua envelhecendo, ficando cansado, mas o espírito vai sendo renovado, conforme a nossa fé vai sendo fortalecida, o poder da ressurreição vai operando nas nossas vidas. E é isso que nos dá esperança, para a gente olhar e falar: Senhor, será que tem jeito o meu casamento? Será que tem jeito o meu coração duro? Será que tem jeito os relacionamentos que foram quebrados e que precisam de perdão e de restauração? De onde virá poder, senão da ressurreição de Jesus em nossas vidas? Reparem, quem está pronunciando esse sermão é ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro, aquele que primeiro entrou ali no túmulo. Quando eles vão correndo, João, está registrado no Evangelho de João, João e Pedro, e João vai correndo à frente, mas fica hesitante à porta do túmulo, e Pedro vem e entra e olha ali os lençóis dobrados, e a notícia da ressurreição de Jesus o impacta ali, e ele fica consternado, e ele fica pensando sobre aquilo e anuncia para os outros discípulos, mas ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre eles. E aquele Pedro, que recentemente havia negado ao Senhor Jesus 3 vezes, vai se encontrar com Jesus ressurreto, ali na beira da praia, e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? E 3 vezes o Senhor pergunta, e Pedro já ali desanimado, falou: acho que não tem chance para mim não. Eu neguei Jesus, eu não vou dar conta. E nós vemos esse Pedro, debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo do poder da ressurreição, com ousadia se levantando e dizendo: esse poder da ressurreição me alcançou e disso nós somos testemunhas. E por isso nós proclamamos, e por isso nós estamos dispostos a morrer por isso. E é o que acontece, é o que diz a história da igreja, tendo sido quase todos os apóstolos mortos, martirizados como testemunhas dessa ressurreição. Quando o poder da ressurreição nos alcança, já não há mais medo da morte, já não há mais medo de sofrimentos. Porque o poder da ressurreição nos dá a convicção, a absoluta certeza que o Senhor tem cuidado de nós e que poderemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, porque assim Jesus prometeu que derramaria o seu Espírito Santo para que pudéssemos ser estas testemunhas da ressurreição. O texto vai terminando a partir do versículo 33, anunciando ali para nós a última parte dessa mensagem do Evangelho no derramamento do Espírito Santo. Ele diz: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, ele chama novamente a atenção: toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. A mensagem do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo, nos anuncia que Jesus foi elevado e exaltado para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós. João, no capítulo 16, Jesus dizendo para os seus discípulos, anunciando a sua morte, ele diz: eu sei que isso entristece o coração de vocês, o fato de saber que eu serei morto. Mas ele diz, João 16, 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá do pecado, porque eles não creem em mim. Só seremos convencidos do pecado, da nossa responsabilidade por ter matado Jesus, se o Espírito Santo em nossas vidas fizer a obra. Se for derramado sobre nós, de outra forma, jamais reconheceremos o nosso pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais, mas de lá julgarei todas as coisas. Acertarei e colocarei cada coisa no seu lugar, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, e ele aponta nesse julgamento para o dia do Senhor, o dia do juízo. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, é o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos antes do derramamento do Espírito Santo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda e completa verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E notem, ele diz: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. A missão do Espírito Santo ao ser derramado sobre a minha e sobre a sua vida é glorificar a Cristo. Não é trazer glória para Ele mesmo, mas a obra do Espírito Santo quer nos levar a glorificar a Cristo. Por isso, Ele afirma: toda a casa de Israel estejam certos que esse que vocês crucificaram, Deus o glorificou e o fez Senhor e Cristo. A obra do Espírito Santo na minha e na sua vida tem a missão de nos fazer a glorificar a Cristo e não glorificar a nós mesmos, e não nos levar a um sentimento de soberba, de autoexaltação, de dizer eu sou mais espiritual do que os outros, porque eu tenho dons, porque eu falo isso e aquilo. Não, ele tem o objetivo de nos tornar mais humildes. Então, se você vê alguém dizendo, afirmando que é cheio do Espírito Santo e aquela pessoa anda cheia de soberba, aquela pessoa, ela não consegue ouvir os outros, mas só ela fala, só ela acha que ela tem razão, meus irmãos, desconfiem. O Espírito Santo produz crentes e crentes humildes, arrependidos. O Espírito Santo continua agindo na minha e na sua vida para glorificar a Cristo, para que não hajam mais desculpas e justificativas, porque essa é a nossa natureza. Ninguém de nós gosta de ser advertido, criticado no seu pecado. A gente se incomoda com isso. E a gente só aceita se o Espírito Santo estiver agindo. Se ele apontar para a minha mente e para o nosso coração que ele é o Senhor, você, se você é crente mesmo, você não é o dono da sua vida. Você tem um Senhor, um dono, e as suas desculpas, as suas justificativas não valem mais. E é tempo de se quebrantar e de se arrepender. E talvez você fique com raiva quando alguém te repreende. Confesse o seu pecado. Talvez você fique aborrecido porque alguém apontou o seu erro. Porque o Espírito Santo trouxe aquela situação que desagrada a Deus para você. E se você teve essa tristeza, não fique com raiva. E se você tem andado com raiva, fala, Deus, me traz tristeza, quebrantamento e arrependimento. Eu quero que o Senhor tenha mais espaço na minha vida. Eu quero mais do Senhor, mas isso não significa que eu vou me engrandecer, mas que o Senhor será engrandecido na minha vida. Você é crente mesmo? O Espírito Santo já está na tua vida? Então você precisa viver em arrependimento. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse é o poder da ressurreição em nossas vidas. O crente é aquele que vive no tempo da moderação, da submissão ao mover do Espírito Santo. Ele não se acha dono de nada, antes servo de Deus e servo dos seus irmãos. Aquele que está disposto a não só obedecer a Deus, mas honrá-lo em todas as coisas, porque nós obedecemos aquele que nós entendemos que é autoridade sobre nós. Aquele que diz para mim, para você, faça isso, e você faz. Mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida para que a gente possa, além de obedecer, honrar a Deus, que significa dizer, eu obedeço ele dando uma ordem expressa ou não dando, porque eu sei o que deve ser feito para dar glória a ele. E o Senhor quer encontrar filhos que tenham alegria de agradar o seu Pai, que tenham alegria de viver em obediência e dar glória somente a ele. Tem em nós algum espírito de ingratidão, descontentamento, fofoca, mentira, sexualidade desviada, algum pecado, algum jeito da gente, que às vezes é difícil da pessoa pegar, mas no fundo o Espírito Santo já falou, esse teu jeito muito duro, muito impaciente, você sabe que é pecado, confessa logo isso, meu filho. Você foi feito para glorificar Deus, enquanto houver pecado, isso não será experimentado na plenitude, e você não experimentará a plenitude do que é desfrutar da tua presença, da presença do nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos convida nessa manhã, adiante dele, nos prostrarmos e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Opera esse poder da ressurreição, tira toda a morte, todo o pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E Deus, obrigado. Obrigado, porque eu não dependo da minha força. Já foi sobre nós derramado o Espírito Santo, para que possamos servir a ele, para que possamos viver em novidade de vida, para que nós possamos reconhecê-lo como Senhor e Cristo em nossa vida.